Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Alexandre Mauro Freire Gomes para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Feliz o homem que teme o Senhor, que todo se compraz nos seus mandamentos. Poderosa no país será sua descendência, bendita será a geração dos justos. Abundância e riqueza haverá na sua casa, e a sua prosperidade há de subsistir para sempre. Surge nas trevas uma luz para o justo, piedosa, clemente e generosa. Feliz o homem que se compadece e empresta, que administra os seus bens pela justiça, jamais sucumbirá. Memória eterna terá o justo.
Colocamos em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura, iniciando pelo projeto de lei 46/2013, página 44.
Da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, artigo 51. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte compete coordenar e fiscalizar os serviços de coleta de lixo e sua destinação final de capina, varrição, limpeza das vias e logradouros públicos, diretamente ou através de terceiros. Promover a conservação e a manutenção de limpeza em vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins do município, diretamente ou através de terceiros. Promover e acompanhar os serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais e vias urbanas, diretamente ou através de terceiros. Fiscalizar os serviços públicos concedidos ou permitidos pelo município no seu âmbito de atuação. Promover e acompanhar a execução dos serviços comunitários que abrange cemitérios, velório, mercado municipal, retransmissão de sinais de TV e de manutenção e expansão da rede de iluminação pública no seu âmbito de atuação. Coordenar e fiscalizar os serviços de conservação de reparo e manutenção em prédios, veículos, móveis, instalações e equipamentos da Prefeitura. Coordenar e fiscalizar os serviços de reparo e manutenção, instalações elétricas, instalações hidráulicas, marcenaria, oficina mecânica, borracharia e lavador. Administrar o parque de máquinas, tratores, caminhões e outros veículos e sua utilização na execução de serviços públicos. Coordenar, supervisionar e executar a manutenção da pavimentação de vias públicas diretamente ou através de terceiros. Orientar, supervisionar e executar os serviços de conservação de estradas vicinais, vias rurais e secundárias em todo o município, diretamente ou através de terceiros. Coordenar e executar as construções e manutenção de galerias e pontes, diretamente ou através de terceiros. Desenvolver rotinas que garantam o atendimento das necessidades da administração quanto à realização de pequenas obras de construção civil em vias, logradouros públicos, praças, parques e jardins. Coordenar, promover e acompanhar a execução de serviços de trânsito municipal no seu âmbito de atuação, em coordenação com os órgãos competentes do Estado. Promover a administração, a regulamentação, a fiscalização e o controle de transportes públicos municipais, concedidos e permitidos, inclusive táxis e transportes especiais. Promover o desenvolvimento de ações educativas relacionadas com o transporte e o trânsito local. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Implantar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. implantar e gerenciar programas, atividades e intervenções que envolvam a geração de receitas para o sistema sob sua responsabilidade. Administrar o terminal rodoviário municipal. Apoiar administrativamente a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARI. Efetuar o controle da frota de veículos da Secretaria. Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza das funções que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte terá a ela subordinada, além da Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, as seguintes áreas. Limpeza das áreas públicas, que abrange limpeza, coleta de resíduos, varrição e entulhos e jardinagem. Manutenção de obras e iluminação pública, que abrange manutenção de prédios e de parques e jardins. Marcenaria, carpintaria, pintura hidráulica e elétrica, iluminação pública. Serviços comunitários, que abrangem cemitérios, velório, mercado municipal, retransmissão de sinais de TV. Manutenção de veículos, que abrange oficina mecânica, lubrificação, borracharia, lavador. E manutenção viária, que abrange vias urbanas, estradas vicinais, pavimentação asfáltica, pontes e galerias pluviais. Da Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana. Artigo 52. A Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana compete, na sua área de atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos de Transporte, cumprir os dispostos nos incisos 13 e 23 ao 23 do artigo 51 desta lei, cabendo-lhe ainda cuidar do trânsito e transporte do município de Piedade, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, manter e organizar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas, administrar, gerenciar e processar multas e julgar os recursos de infrações de trânsito, arrecadar valores provenientes de estadia e remoção de veículos e objetos e coletores tipos caçambas, disciplinar a ordem das vias públicas, mãos de direção, placas de advertência, regulamentação, orientação e sinalização dos solos, executar projetos de educação e segurança de trânsito, registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Organizar, manter e fiscalizar os serviços de transporte coletivo do município, incluindo ônibus, táxis, transporte escolar e transporte de cargas. Elaborar as planilhas de custo de tarifas dos ônibus, bem como seus itinerários e linhas e cadastro de paradas e abrigos. Elaborar tabela de tarifas de táxis, expedição de alvará e a fiscalização dos mesmos. Realizar vistoria e expedição de alvará para o transporte escolar. Cumprir outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo secretário da pasta ou pelo prefeito. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 53. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico compete formular, executar e avaliar a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando ao fortalecimento do modelo de desenvolvimento econômico do município, integrando suas potencialidades e oportunidades produtivas, a melhoria da qualidade de vida de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente. Promover e coordenar a formulação e atualização permanente da Estratégia de Desenvolvimento Econômico de Longo Prazo do município, que vise ao aproveitamento das oportunidades criadas pelas empresas instaladas no município, à expansão do turismo receptivo e de negócios mediante a mobilização e participação ativa da sociedade e do empresariado, dos centros de pesquisas locais, regionais e estaduais. Fomentar e coordenar a identificação, formulação, avaliação e promoção de projetos e empreendimentos com sustentabilidade, que propiciem o aproveitamento das oportunidades e potencialidades de Piedade. Manter articulação com órgãos e entidades públicas, especialmente com o Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Prestação de Serviços do município, e instituições privadas, visando a formulação e implantação de políticas, programas e projetos em relação ao desenvolvimento do setor produtivo do município. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços de assistência financeira em parceria com outros entes públicos, buscando elevar a produtividade dos empreendimentos apoiados e a minimizar o risco do negócio, a fim de estimular seu crescimento e a geração de melhores oportunidades de ocupação e renda da população do município. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços gratuitos à população, no preenchimento de vagas de trabalho abertas pelas empresas locais e de outros serviços relacionados com a situação laboral. Promover de forma coordenada e participativa a formulação e execução de ações para identificação, estudo e estruturação das cadeias produtivas, com o propósito de direcionar, focalizar as políticas de fomento da cooperação e articulação da base empresarial, que melhorem o potencial competitivo do município. Incentivar e orientar a instalação e a localização de novas unidades produtivas nos diferentes setores produtivos, conforme as potencialidades e vocação econômica do município. Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando informações sobre as potencialidades e oportunidades de novos negócios no município. Promover o desenvolvimento de Piedade como uma cidade competitiva e atrativa para a implantação de novos empreendimentos nos âmbitos nacional e internacional, aproveitando os programas federais e estaduais de fomento. Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo município na sua área de competência. Promover pesquisas, estudos de viabilidade e projetos de desenvolvimento socioeconômico municipal. Articular-se com entidades locais, regionais, estaduais e nacionais, visando o desenvolvimento do município. Promover o cadastramento das fontes de financiamento possíveis para serem utilizadas na implementação dos planos e programas de desenvolvimento do município. Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza das funções que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico terá a ela subordinado, além da Diretoria de Turismo, o Centro de Empreendedor e do Trabalhador, CET, e os Distritos Industriais. Da Diretoria de Turismo, artigo 54, compete à Diretoria de Turismo propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades turísticas do município, propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do município, atraindo turistas para a Piedade. Articular-se com organismos públicos ou privados visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento turístico do município. Executar convênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades com vistas ao fomento de atividades turísticas. Organizar e executar planos, programas e eventos que tenham por objetivo incentivar o turismo no município. Elaborar e cuidar dos programas de controle de qualidade, mantendo o padrão ideal para as instalações turísticas ao atendimento ao turista. Organizar e implementar e divulgar o calendário de eventos turísticos do município. Organizar e manter cadastros relativo aos estabelecimentos turísticos do município. Expandir o sistema municipal de informações e pesquisas da área turística e buscar integração entre Prefeitura Municipal e empresários para o setor do turismo e outros organismos e entidades oficiais ligadas ao setor. Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções que lhe forem determinadas pelo secretário da pasta ou pelo prefeito. Das competências comuns às secretarias municipais, das atribuições comuns ao secretário do município e aos diretores municipais. Artigo 55. Às secretarias municipais, além das atribuições específicas nesta lei, compete oferecer subsídios ao governo municipal na formulação de diretrizes gerais e prioridades de ação municipal, garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades definidas pelo governo municipal para sua área de competência, garantir ao prefeito o apoio necessário ao desempenho de suas funções e especialmente as condições indispensáveis para a tomada de decisões, coordenação e controle da administração municipal. Coordenar integrando esforços os recursos financeiros, materiais e humanos colocados à sua disposição, garantindo aos seus órgãos o apoio necessário para a realização de suas atribuições. Participar da elaboração do orçamento municipal e acompanhar a execução do mesmo. Assessorar o prefeito na formulação da política administrativa na área de atuação de sua secretaria. Representar o prefeito junto aos órgãos de sua subordinação. Referenciar as leis, decretos e portarias municipais quando pertinentes à sua secretaria. Implementar instruções e ordens de serviço para maior agilização e eficiência dos órgãos sob sua direção. analisar e assinar todas as requisições de compras e contratação de serviços dos órgãos de secretaria. Das atribuições comuns aos secretários do município. Artigo 56. A cada secretário do município compete exercer a análise, orientação, coordenação e supervisão técnica e normativa das unidades que integram o órgão que dirige. Assessorar o prefeito na tomada de decisões sobre assuntos inseridos no campo de competência do órgão que dirige. Apresentar anualmente ou quando solicitado, relatório circunstanciado dos serviços realizados nos órgãos de sua competência. Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito. Propor anualmente e dentro dos prazos regulamentares o orçamento da sua competência. Analisar e direcionar as reivindicações dos munícipes. Superintender, orientar, coordenar e controlar a execução dos serviços, determinando, propondo providências para que se realizem com eficiência e regularidade. Resolver assuntos de sua competência, podendo propor alternativas sobre temas e fatos que dependem da decisão superior. Reunir, periodicamente, assessores e demais responsáveis pelos órgãos que lhes são subordinados, a fim de serem discutidos assuntos da sua área de competência. Inspecionar as repartições de sua área de competência. Resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta lei, que incluam na sua alçada, expedindo para esse fim as instruções necessárias. Propor ações que atendam aos reclamos dos munícipes. Exercer a liderança e articulação institucional do setor de atuação da secretaria na condição de assessor do prefeito, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações. Representar o prefeito quando por ele for designado em eventos relacionados ao órgão que dirige. Promover o controle dos resultados das ações da secretaria em confronto com o planejamento e o volume dos recursos utilizados. Emitir parecer conclusivo sobre os assuntos submetidos à sua decisão. Comparecer sempre que convocado à Câmara Municipal para prestar informações ou esclarecimentos a respeito de assuntos compreendidos na área da respectiva secretaria. Decidir toda e qualquer matéria ou assunto que não seja da privativa competência do prefeito. Indicar os membros da secretaria que integrarão os diversos conselhos e comissões em funcionamento na estrutura administrativa do município. Baixar portarias, instruções, normas ou ordens de serviço de forma e caráter interno para a boa execução dos trabalhos. Propor abertura de inquérito ou sindicância para aplicação das medidas disciplinares que exijam tal formalidade. Determinar a realização de sindicância para apuração sumária de faltas disciplinares e irregulares e propor a instauração de processos administrativos. Atender ou mandar atender durante o expediente as pessoas que os procurarem para tratar de assuntos de serviços. Autorizar os servidores lotados no órgão que dirige a frequentar cursos, seminários e outras atividades que visem ao aperfeiçoamento do seu desempenho profissional. Das atribuições comuns aos diretores municipais. Artigo 57. A cada diretor municipal compete prestar assistência ao secretário de sua pasta e ao prefeito municipal na tomada de decisões e na formulação de programas e projetos relacionados com a sua área de competência. Organizar, administrar e dirigir a unidade organizativa sob sua responsabilidade dentro das normas e diretrizes superiores da administração municipal. Dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e execução de programas, projetos, atividades e atribuições das respectivas secretarias municipais. Prestar contas por resultado sobre o cumprimento das metas e objetivos do plano de governo sob sua responsabilidade. Das disposições finais e transitórias. Artigo 58. O Poder Executivo dispõe de um máximo de até 180 dias contados a partir da publicação da presente lei para adequar as estruturas complementares internas e organizacionais das secretarias municipais e demais órgãos de assessoramento, em conformidade com as alterações introduzidas nesta lei. Parágrafo único. No sentido de permitir a regularidade e a continuidade das atividades e dos serviços da municipalidade, permanecem inalteradas em vigor, recepcionadas pelas secretarias, as atuais estruturas das diretorias que foram mantidas, renomeadas ou transformadas. Artigo 59. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar dotações orçamentárias observados as disposições do Plano Plurianual referente aos períodos de 2014 a 2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 e da Lei de Orçamento Anual para o ano de 2014, com a finalidade de ajustar o orçamento do município às alterações estruturais contidas na presente lei. Parágrafo único. O remanejamento tratado no caput deste artigo não se inclui no percentual que autoriza a abertura de créditos adicionais na lei de orçamento anual respectiva. Artigo 60. Para efeito da implantação de uma organização administrativa de que cuida esta lei, o prefeito municipal proporá à Câmara Municipal as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá progressivamente os atos administrativos de sua competência privativa indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida nesse diploma legal. Artigo 61. Ficam fazendo parte integrante desta lei os seguintes anexos: organograma estrutural, cargos em comissão de agentes políticos, cargos em comissão de diretores municipais, cargos em comissão de assessores. Artigo 62. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 63. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2.964, de 26 de fevereiro de 98, a Lei 3.195, de 6 de setembro do ano 2000, a Lei 3.616, de 14 de setembro de 2005, a Lei 3.700, de 19 de abril de 2006 e a Lei 3.773, de 8 de fevereiro de 2007. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de dezembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 1, de 2014. Dispõe sobre a desafetação de bem público conforme especifica. Ofício nº 1, de 2014. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 1, de 2014, que versa sobre a desafetação da área destinada ao Núcleo Industrial 1, Antônio Basílio Gimenez, localizado no Alto de Piedade, nesse município, com área de 67.104 metros quadrados, denominada Área 2, e matriculado sobre o número 20.029 do Cartório de Registro de Imóveis local. Tal desafetação já foi objeto de aprovação por essa Igreja Casa de Leis, cuja lei municipal recebeu o número 4.288, de 5 de junho de 2013, para a finalidade de disponibilizar a área para a implantação do programa de casas populares. Entretanto, quando do encaminhamento da lei municipal e demais documentos para o efetivo registro da desafetação junto ao cartório de registro de imóveis, entendeu por bem a oficiala do cartório que constasse do texto a categoria do bem público que foi desafetado pela administração pública, ou seja, bem de uso especial, e a categoria que passaria a pertencer, bem de uso dominial, disponível para alienação. Desta forma, estamos encaminhando o projeto de lei com as alterações que se fazem necessárias a fim de acertar o ato jurídico do cartório registrário, solicitando que seja o mesmo analisado pelas comissões competentes dessa Casa de Leis e aprovado em caráter de urgência face à relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 1, 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetado da categoria de uso especial, passando a integrar a categoria de bens dominiais do município disponíveis para alienação o imóvel descrito, caracterizado e identificado como um terreno urbano designado Área 2, com 67.104 metros quadrados, situado no bairro Alto de Piedade, ora denominado Núcleo Industrial 1, Antônio Basílio Gimenez Filho, objeto da matrícula número 20.029 do Cartório de Registro de Imóveis local, inscrito na Fazenda Municipal, com as seguintes divisas e confrontações. Inicia-se no ponto 10, localizado na lateral esquerda da antiga estrada municipal SP-250, sentido Piedade Itapiraí, distante 152 metros da confluência entre a estrada estadual Padre Guilherme Roux, área A, matrícula 19.185, e ao final, lado direito da rua Capitão Moraes, sendo essa confluência localizada no quilômetro 120, mais 850 metros do ponto 10. Segue em área com azimute 78 graus e na distância de 18 metros até encontrar o ponto 11. Deflete à direita e segue em reta com azimute 168 graus e na distância de 20 metros até encontrar o ponto 12. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 143 graus e na distância de 75 metros até encontrar o ponto 13, localizado no alinhamento da rua Capitão Moraes, confrontando do ponto 10 ao ponto 13 com área B. Matrícula 19.186, de propriedade de Zoraide Martins. Deflete à esquerda e segue em reta pelo alinhamento da rua Capitão Moraes, com azimute 48 graus e na distância de 12,97 metros, até encontrar o ponto 14. Deflete à direita e segue em reta com azimute 62 graus e na distância de 19,28 metros, até encontrar o ponto 15. Deflete à direita e segue em reta com azimute 78 graus e na distância de 38,41 metros até encontrar o ponto 16. Deflete à direita e segue em reta com azimute 89 graus e na distância de 38,44 metros até encontrar o ponto 17. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 82 graus e na distância de 14,76 metros até encontrar o ponto 18. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 67 graus e na distância de 24,18 metros até encontrar o ponto 19. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 51 graus e na distância de 18,3 metros até encontrar o ponto 20. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 41 graus e na distância de 38,91 metros até encontrar o ponto 21. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 40 graus e na distância de 62,25 metros até encontrar o ponto 22. Deflete à direita e segue em reta com azimute 47 graus e na distância de 24,83 metros até encontrar o ponto 23. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 54 graus e na distância de 24,83 metros até encontrar o ponto 23. Deflete à direita e segue em reta com azimute 54 graus e na distância de 24,51 metros até encontrar o ponto 24. Deflete à direita e segue em reta com azimute 59 graus e na distância de 21,74 metros até encontrar o ponto 25. Deflete à direita e segue em reta com azimute 78 graus e na distância de 13,45 metros até encontrar o ponto 26. Deflete à direita e segue em reta com azimute 127 graus e na distância de 13,29 metros até encontrar o ponto 27. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 106 graus e na distância de 14,55 metros até encontrar o ponto 28. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 97 graus e na distância de 13 metros até encontrar o ponto 29. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 91 graus e na distância de 12 metros até encontrar o ponto 30. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 79 graus e na distância de 15 metros até encontrar o ponto O, dividindo o ponto 13 ao ponto 0 com a Capitão Moraes. Do ponto 0, deflete à esquerda e segue em reta com azimute 323 graus e na distância de 56 metros, dividindo com Alfredo Optis, até encontrar o ponto 1. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 277 graus e na distância de 201 metros, dividindo com área pertencente a Semi José Marum, até encontrar o hora denominado 1A. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 163 graus e na distância de 116 metros, até encontrar o ponto hora denominado 1B. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 260 graus e na distância de 165 metros até encontrar o ponto 7, confrontando do ponto 1A ao ponto 7, com área 1 de propriedade da Prefeitura Municipal de Piedade. Deflete à esquerda e segue em reta com azimute 165 graus e na distância de 49 metros até encontrar o ponto 8. Deflete à esquerda e segue em reta com azimuth 190 graus e na distância de 24 metros até encontrar o ponto 9, deflete à direita e segue em reta com azimuth 196 graus e na distância de 19 metros até encontrar o ponto 10, confrontando do ponto 7 ao ponto 10 com a antiga estrada estadual SP-250 de propriedade do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, onde teve princípio essa descrição. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas contidas na Lei Municipal 4.288, de 5 de junho de 2013. Prefeitura Municipal de Piedade, 13 de janeiro. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 2/2014. Suplementa a dotação do orçamento vigente para o fim que especifica. Ofício 2/2014. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência dos nobres vereadores desta egrégia Casa Legislativa o projeto de Lei número 2/2014, que versa sobre a suplementação de dotação orçamentária para a construção de uma creche no Parque da Torre, pró-infância, conforme processo número 7.903/2010, concorrência pública número 2/2013. O certame licitatório acima epigrafado teve suspenso o certame licitatório em razão da licitante Sora Base ter impetrado mandado de segurança, motivo pelo qual não foi empenhado no exercício de 2013, necessitando, consequentemente, de remanejamento. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 2/2014. Suplementa a dotação do orçamento vigente para o fim que especifica. A Câmara Municipal de Piedade do Estado de São Paulo decreta. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária no valor de R$ 622.000 para a construção de uma creche no Parque da Torre, pró-infância, conforme processo 7.903/2010, concorrência pública número 2000/2013. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será suplementada a seguinte classificação orçamentária. 2. Executivo, 2.9, Diretoria de Educação, 2.9.3, creches, valor R$ 622.000. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista de que trata o artigo 1º da presente lei, será anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo, 2.9, Diretoria da Educação, 2.9.3, creches, obras e instalações, valor R$ 622.000. Artigo 4º. As despesas com execução da lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de janeiro de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 3/2014. Dispõe sobre a criação do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, FADAP, e dá outras providências. Ofício número 3/2014. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência dos nobres vereadores dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 3/2014, que versa sobre a criação do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Ele nasce da necessidade do fomento às práticas desportivas do município, criando o mecanismo de captação de recursos para tal fim. O Fundo de Apoio ao Esporte é um importante instrumento para o desenvolvimento do esporte na cidade de Piedade, tendo em vista a baixa arrecadação do município e, consequentemente, a limitação de recursos para investimento do setor esportivo municipal. Com a arrecadação e a captação de recursos através do fundo, será possível desenvolver uma série de programas com a participação de entidades esportivas. A arrecadação de tributos, que é feita com a locação dos prédios públicos esportivos municipais, integra atualmente o orçamento geral do município, o que, de certa forma, é incoerente à medida que o espaço esportivo é utilizado. Mas o recurso proveniente da sua utilização não retorna para que seja feita a manutenção dos espaços. A criação do fundo pretende corrigir essa incongruência, possibilitando que os recursos arrecadados no setor sejam investidos obrigatoriamente no setor. Além disso, o fundo possibilitará o recebimento de subvenções da União e do Estado, O recebimento de doações, patrocínios e explorações publicitárias, além de parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais. A minuta do presente projeto de lei prevê ainda a criação de uma diretoria executiva para gerir o fundo para melhor aproveitamento dos recursos arrecadados. A criação do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade se justifica pela necessidade da criação de mecanismos de captação para fomento do esporte no município e é motivada pela escassez de recursos no setor público. O interesse público é patente, visto que é necessária a criação de mecanismos de captação de recursos para o desenvolvimento do esporte do município, para que os atletas amadores tenham cada vez mais estrutura e incentivo à prática esportiva, como forma de inclusão social e qualidade de vida. Importante salientar que o projeto já foi objeto de análise pelo Conselho Municipal de Esporte, que aprovou a criação do fundo nos termos da presente minuta. Conclusão. Assim, tendo em vista a necessária urgência da apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de janeiro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, artigo 1º. Fica criado, junto à Diretoria de Esportes e Lazer do Município de Piedade, Estado de São Paulo, o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, com a finalidade de captação e aplicação de recursos nos programas e eventos já existentes e que venham a ser instituídos pela referida diretoria. Artigo 2º. Compete ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade destinar recursos para desporto amador, desporto comunitário, desporto de rendimentos, cursos para professores de educação física e técnico em desporto, apoio a projetos, pesquisas, técnicos e cursos de formações e informações, intensificar e ampliar a prática desportiva, bem como aperfeiçoar a seleção de valores, construção e ampliação e recuperação de instalações desportivas municipais, custear despesas, desde que os projetos apresentados sejam analisados técnica e financeiramente e visem a melhoria do desporto municipal e regional. O esporte de representação do município de Piedade. As entidades desportivas de Piedade, desde que seus estatutos sejam registrados conforme a legislação pertinente. Trabalhos e patrocínio de esportistas, conforme conveniência e oportunidade da administração pública. Parágrafo único. O material permanente adquirido com recursos de que se trata o presente artigo será totalmente incorporado ao patrimônio público municipal. Artigo 3º. O Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será constituído de auxílios e subvenções da União e de Estado, doações, patrocínios, legados e explorações publicitárias, parceria com a iniciativa privada ou organizações não governamentais, promoção de congressos, seminários, cursos e qualquer evento que objetive o aprimoramento do Sistema Municipal de Esportes. Receitas provenientes com alocação de próprios esportivos municipais, tais como ginásio municipal de esportes, estádio municipal, piscina pública municipal e de todos os centros esportivos municipais já criados e os que venham a ser criados posteriormente. Cobrança de ingressos de espetáculos esportivos promovidos, apoiados pelo Fundo Municipal de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 4º. A exploração comercial por terceiros de qualquer atividade desportiva no município de Piedade ocorrerá mediante aprovação da diretoria executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, respeitando a legislação pátria em vigor. Parágrafo único. As empresas que promoverem atividades esportivas com exploração comercial, após a aprovação da diretoria, deverão contribuir com a doação de uma parte a ser definida previamente dos valores arrecadados ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 5º. Qualquer doação de bens imóveis, móveis, semoventes, joias ou outros que não sirvam diretamente à execução do Plano Municipal do Desporto para integrar o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade deverá ser convertida em dinheiro mediante licitação. Artigo 6º. Os recursos do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade serão depositados em estabelecimentos oficiais de crédito, em conta específica para essa finalidade, e a diretoria de fundo deverá prestar contas junto à diretoria financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Artigo 7º. O controle das entradas e saídas de recursos do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será publicado bimestralmente na imprensa oficial e fixado nos quadros e editais da Prefeitura Municipal. Artigo 8º. O Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será regulamentado por decreto executivo no prazo de 60 dias. Artigo 9º. O Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade será administrado por uma diretoria executiva, presidida pelo Diretor Municipal de Esporte e Lazer e os seguintes membros. Um vice-presidente indicado pelo presidente, o qual deverá ter uma reputação ilibada e notório conhecimento esportivo. Um funcionário público municipal designado pelo Executivo Municipal e um suplente. Um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, através da subseção local e suplente. Os membros da diretoria a que se referem os incisos 2 e 3 desse artigo exercerão um mandado de 2 anos, permitida uma recondução. Os diretores não serão remunerados, haja vista a relevância aos serviços prestados ao município. Das atribuições da diretoria. Artigo 10º. São atribuições da diretoria executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Administrar permanentemente o fundo, disciplinar e fiscalizar a arrecadação dos recursos, aplicar os recursos obtidos através do fundo, emitir parecer a respeito da conveniência de recebimento de doações, legados, produtos de publicidade, contribuições de locação, quando sua aplicação for especial ou condicional. Aprovar as contas prestadas pela presidência, que serão posteriormente prestadas à diretoria financeira da Prefeitura de Piedade a cada semestre, conforme artigo 6º. Elaborar regimento interno. Propugnar para que sejam atingidas as finalidades do Fundo de Apoio ao Desporto de Piedade. Fica instituída a medalha e diploma do mérito esportivo municipal e de destaque esportivo, com o objetivo de premiar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços ao município de Piedade no setor esportivo. Parágrafo 1º. As concessões serão registradas em livro próprio, que ficará sob a guarda da Diretoria Municipal de Esportes. Parágrafo 2º. Será cassada a condecoração ao agraciado que praticar qualquer ato de indignidade ou contrário ao espírito de honraria. Parágrafo 3º. A Diretoria Executiva do Fundo, em conjunto com a Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, regulamentará a condecoração de seus complementos. Disposições finais. Artigo 12. O Poder Executivo fica autorizado a expedir os decretos necessários à melhor implantação, estrutura e conveniência dos órgãos que o integram e ou de outros relacionados com o Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade. Artigo 13. Os casos omissos na presente lei serão resolvidos pela Diretoria Executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Sorocaba. Artigo 14. As despesas decorrentes com a aprovação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 23 de janeiro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 4, de 2014, dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais. Ofício nº 4, de 2014. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 4, que versa sobre a concessão de reajuste anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais, assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 37. O presente projeto de lei atende aos requisitos da Lei Complementar nº 101, eis que a dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes para a cobertura das despesas decorrentes do reajuste ora proposto previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como não haverá comprometimento do limite legal para despesas com pessoal, previsto no artigo 30. Da Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente propositura por si só se justifica na medida em que tem por objeto valorizar os servidores públicos pelo relevante trabalho que os mesmos prestam à comunidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis, obedeça ao disposto do artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e pensões dos servidores municipais, no percentual de 8% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2013. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de janeiro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 5. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, assistente social, enfermeiro e terapeuta ocupacional. Ofício número 8 de 2014. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 5 de 2014, que versa sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, mais especificamente os cargos de assistente social, enfermeiro, professor de educação física e terapêutica ocupacional, para o atendimento ao denominado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. A justificativa reside na inafastável necessidade que a administração pública tem em lotar o setor de saúde mental dos profissionais pertinentes para o bom andamento do atendimento dos trabalhos junto à população. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto do artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados, no quadro dos servidores públicos municipais subordinados à Diretoria da Saúde, na classe, denominação, quantidade, carga horária, mensal e vencimentos especificados no quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público de provas e títulos. Denominação, assistente social, quantidade 1, carga horária 150, vencimentos R$ 2.651,24. Enfermeiro, quantidade 1, carga horária mensal 150, vencimentos R$ 2.651,24. Terapeuta ocupacional, quantidade 1, carga horária mensal 150, vencimentos R$ 2.651,24. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento dos cargos de que trata este artigo vêm especificados nos anexos 1, 2 e 3, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de janeiro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 6. De 2014, dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, professor de educação física. Ofício número 9 de 2014. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 6 de 2014, que versa sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, mais especificamente os cargos de professor de educação física para o atendimento ao denominado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. A justificativa reside na inafastável necessidade que a administração pública tem em lotar o setor de saúde mental dos profissionais pertinentes para o bom andamento dos trabalhos junto à população. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Executivo do Município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro de servidores públicos municipais, subordinados à Diretoria de Saúde, na classe, denominação, quantidade, carga horária mensal e vencimentos especificados no quadro abaixo, o cargo a ser provido mediante concurso público de provas e títulos. Professor de Educação Física, quantidade 1, carga horária mensal 165, vencimentos R$ 1.308,26. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento do cargo de que trata esse artigo vêm especificados no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de janeiro de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 7, 2014, dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais. Ofício nº 10, 2014. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 7, que dispõe sobre a criação de cargos e provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, mais especificamente, 4 cargos de motoristas de ônibus para serem lotados na Diretoria de Educação. A justificativa reside na inafastável necessidade que a área educacional enfrenta na execução do transporte aos alunos da rede municipal de ensino para o ano de 2014, especialmente considerando que a frota própria assumirá mais 2 novas rotas para atender 95 alunos da Escola Marcolino Antônio Nunes e 110 alunos da Escola Professor Pascoal Visconde para os períodos matutino e vespertino. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro dos servidores públicos municipais, subordinados à Diretoria da Educação, na classe, denominação, quantidade, carga horária mensal e vencimentos especificados no quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público e provas. Denominação, motorista de ônibus, quantidade de vagas, 4, carga horária mensal, 220, vencimentos, R$ 1.133,36. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento do cargo de que trata esse artigo vêm especificados no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de janeiro de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 8, de 2014, dispõe sobre a criação de cargos permanentes e provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, trabalhador braçal, coletor de lixo e lavador de veículos. Ofício nº 11. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 8, que dispõe sobre a disposição sobre a criação de cargos e provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, mais especificamente os cargos de trabalhador braçal, coletor de lixo e lavador de veículos. A justificativa reside na inafastável necessidade que a administração pública tem em lotar o setor de saúde mental dos profissionais pertinentes para o bom andamento e atendimento dos trabalhos junto à população. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º, no artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Piedade. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro dos servidores públicos municipais, subordinados à Diretoria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos e Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias mensais e vencimentos especificados no quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público de provas. Denominação, trabalhador braçal, quantidade 26, carga horária mensal 220, vencimentos R$ 724. Denominação, coletor de lixo, quantidade 8, carga horária mensal 220, vencimentos R$ 726,20. Denominação, lavador de veículos, quantidade 2, carga horária mensal 220, vencimentos R$ 797,77. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento dos cargos que trata esse artigo vêm especificados, respectivamente, nos anexos 1, 2 e 3, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de janeiro de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 9. Dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona. Assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico. Ofício número 12. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 9, que dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho de 44 para 30 horas dos seguintes cargos: assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico. Com efeito, a alteração se faz necessária, mercê de alguns cargos já estabelecerem o limite máximo por lei federal, especialmente os cargos de assistente social e terapeuta ocupacional. Salientamos, outro sim, que a redução não trará prejuízos ao bom funcionamento dos trabalhos nas repartições correspondentes, havendo necessidade tão somente de um reescalonamento. O Ministério Público e o Sindicato dos Servidores têm indagado sobre a mencionada alteração. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 9. Dispõe sobre alteração de jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona. Maria Vicentina Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alteradas de 44 horas para 30 horas semanais a jornada de trabalho dos cargos de assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico, sem prejuízo dos seus respectivos vencimentos. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as leis 4.230, de 2 de março de 2012, o anexo 1 da 3.397, de 29 de outubro de 2002, 3.851, de 26 de dezembro de 2007,
4.226 de 2 de março de 2012, 2.977 de 1º de abril de 1988. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de janeiro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 1 de 2014, dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade decreta: artigo 1º. Fica concedido reajuste de vencimentos, salários e pensões aos servidores da Câmara Municipal no percentual de 8% sobre os valores vigentes do mês de dezembro de 2013. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Prevê o artigo 37 da nossa Carta Maior que a remuneração dos servidores e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa revisão, a ser efetuada anualmente, visa preservar o poder de compra dos valores percebidos a título de vencimentos, tomando-se como parâmetro os resíduos inflacionários calculados a cada ano e atendendo-se os limites globais de despesa. A proposta, portanto, está arrimada constitucionalmente, configurando uma prerrogativa dos servidores públicos do município, em razão de que esperamos que a mesma receba a necessária guarita dos nobres vereadores dessa casa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Gilberto José de Oliveira, primeiro secretário, Alexandre Mauro Freire Gomes, segundo secretário. Projeto de lei número 2 de 2014, dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, ficam reajustados em 8% os valores dos subsídios dos exercentes de mandados eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, observada a disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo Governo Municipal, bem como os limites com as despesas previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2013, com eficácia a 1º de janeiro de 2014. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da lei, desta lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Justificativa. O projeto de lei em tela visa proceder ao reajuste dos subsídios dos exercentes de mandato eletivo dos poderes legislativo e executivo, observados os limites globais de despesas previstos na lei e na Constituição. Trata-se, na verdade, de revisão desses subsídios nos mesmos índices inflacionários, para garantir-lhe o poder de compra e evitar sua deteriorização, como dispõe o artigo 39 da Constituição Federal. Assim sendo, esperamos que o projeto de lei mereça a atenção e a guarida dos nobres pares. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014. Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Gilberto José de Oliveira, primeiro secretário. Alexandre Mauro Freire Gomes, segundo secretário. Ofício número 72, de 2014, da Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria Financeira. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 570.064,06, referente ao recurso recebido no dia 8 de janeiro de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Atenciosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 65. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2013. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 266. Em resposta ao requerimento 191 de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 272, em resposta ao requerimento 192 de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 273. Em resposta ao requerimento 193, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 274, em resposta ao requerimento 196, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento 196, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 269, em resposta à indicação 276, de autoria do vereador Ovídio José da Silva. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 271, em resposta ao requerimento 195, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 270, em resposta ao requerimento 194, de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 275, em resposta ao requerimento 197, de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 276, em resposta ao requerimento 193, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 277, em resposta ao requerimento 196, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 937, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de novembro de 2013, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 949 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa, as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 508.985,77, referente ao recurso recebido no dia 11 de novembro de 2013, conforme lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 950, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações e contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido do mês de novembro de 2013, conforme lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 27, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 508.985,77, referente ao recurso recebido em 9 de dezembro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 28, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido do mês de dezembro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Telefônica Vivo, ofício 6048, 2013. Em atenção ao ofício 101, o qual encaminha o requerimento 186, 2013, de autoria do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, informamos que o bairro Sarapuí dos Antunes é uma localidade e encontra-se dentro dos limites de atendimento telefônico. Assim sendo, os interessados em adquirir linhas telefônicas deverão contactar nossa central de relacionamento 103-15 e aguardar a forma do atendimento. Colocamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Zuleika Maria Palhares Teles Claro, gerente da divisão institucional. Associação Paulista de Municípios, ofício número 4, prezada presidente. Retomando as nossas atividades após as festas, inicialmente queremos desejar a você e aos seus familiares felicidades e um ano repleto de realizações. Continuamos na luta para desenvolver a APM, Associação Paulista dos Municípios, fazendo-a ativa e forte na defesa dos municípios paulistas e de nossas bandeiras de lutas. Este ano, nosso Congresso Estadual de Municípios será realizada em Campos do Jordão, de 18 a 22 de março. Neste ano de eleições gerais, estaremos promovendo amplo debate sobre o processo eleitoral, com o objetivo de agregar informações aos agentes políticos para enfrentarem as discussões que, por certo, estarão presentes em todo o território nacional. O tema do nosso congresso será Município, Gestão Política e Administrativa, sobre o qual desenvolveremos todo o conteúdo programático. Peço, pois, à companheira municipalista que já reserve o período em sua agenda para que possa estar sempre conosco, participando ativamente deste evento, e que estamos trabalhando para que seja importante e produtivo para todos. Contamos com a sua presença e com as suas sugestões, que poderão ser enviadas para a APM através do e-mail apaulista@apaulista.org.br, podendo ainda contatar-nos através dos telefones 11-2165-9999. Saudações, municipalistas, e um forte abraço do amigo Celso Giglio, presidente da APM.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 2, 2014. Solicita informações à senhora chefe do Executivo. Senhora Presidente, considerando que na gestão anterior, a administração do município, sob a batuta do então prefeito Jeremias Ribeiro Pinto, cedeu ao Banco de Alimentos de Sorocaba o uso das dependências de um imóvel situado no bairro da Liberdade, localizado em área maior que abriga a sede da Associação Atlética Auto de Piedade, conhecida como CAICAM. Considerando que esse imóvel pertence à Associação Atlética Auto de Piedade e que há anos atrás, gentilmente e movida por elevado espírito social, o cedeu à Prefeitura pelo prazo de 50 anos para que o espaço fosse utilizado em prol da expansão política educacional do município, sendo certo que ali funcionou durante muito tempo uma escola pública. Considerando que o Banco de Alimentos de Sorocaba é uma entidade não governamental, ONG, fundada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, que atua em parceria com o vereador Isídio de Brito, do PT, e com a Central Única de Trabalhadores, CUT, de Sorocaba, considerando que, sob a nova gestão administrativa, a situação foi reavaliada e a prefeita Maria Vicentina providenciou a retomada do referido imóvel, que novamente passa a ser utilizado pelo município nos termos do acordo celebrado com o CAICAM. Considerando que é fundamental que a opinião pública seja devidamente esclarecida sobre os fatos, para evitar que eles sejam manipulados por interesses mesquinhos e demagógicos, partam de onde partirem. Requeiro à mesa, com fundamento nos artigos 152 e 156 da Resolução número 1, de 28 de novembro de 2005, que instituiu o regimento interno da Casa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as disposições regimentais aplicáveis, seja encaminhado ofício à nobre prefeita, solicitando-lhe que informe a esta Casa o seguinte. Uma vez retomado o imóvel pela administração pública do município, para que será utilizado, respeitando-se o que foi combinado com o CAICAM? Qual foi o posicionamento da Associação Atlética Auto de Piedade CAICAM diante da alteração do destino do imóvel promovida no governo anterior? Encaminhar cópia do documento firmado pela Prefeitura que cedeu o uso do imóvel para a ONG na gestão do senhor Jeremias Ribeiro Pinto. Quando recebeu o prédio, que análise fez a atual administração em relação a que estado se encontrava? Quem pagava a conta de água e luz e outras despesas relacionadas com o prédio durante o período em que foi utilizado pela ONG? Fornecer a esta casa a lista das entidades às quais eram repassados os alimentos para serem distribuídos, bem como esclarecer os critérios que eram utilizados para o repasse e a distribuição. Outras informações que entender necessárias para esclarecimento do assunto. Requeiro ainda que seja encaminhado o ofício à Associação Atlética Auto de Piedade CAICAM, legítima proprietária do imóvel, para que esclareça se foi consultada pelo então prefeito Jeremias sobre a cessão do prédio para a ONG Banco de Alimentos de Sorocaba e se concordou ou não com aquela proposta. Plenário Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 1, 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que contate a empresa competente com a finalidade de verificar a possibilidade de proceder às melhorias no acesso à empresa Confirmo, que fica localizada na rodovia José de Carvalho, quilômetro 102. Justificativa. Essa reivindicação visa atender aos motoristas que diariamente necessitam passar por esse local de acesso à citada empresa, tais como funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, e temem por sua integridade física, uma vez que no local já houve acidentes e merece atenção para que tragédias não se repitam mais. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 3, de 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Fernandes Filho, ex-vereador, conhecido como Mané Tenha Fé, com 67 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 4 de janeiro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 4 de 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Vieira Tardelli, de tradicional família piedadense, muito querida e admirada em nossa comunidade, ocorrido dia 30 de janeiro do corrente ano. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 3 de fevereiro de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 5 de 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata dos trabalhos desta noite os votos de profundo pesar pelo falecimento da ex-vereadora Jacira Américo Cândido, pessoa dotada de grande amor ao próximo, muito conhecida e estimada em nosso município, principalmente dos moradores dos bairros dos Cotianos, onde morou grande parte de sua vida, ocorrido dia 18 de janeiro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 3 de fevereiro de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 6, 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal no sentido de encaminhar ao setor competente para que nos envie o croqui da estrada vicinal municipal PDD 172 no bairro dos Cavaleiros, iniciando na rodovia estadual SP-250, José de Carvalho, seguindo a bifurcação da estrada municipal vicinal PDD 174, com as obras públicas existentes, sendo a Igreja Católica no bairro dos Limas e a Escola Municipal desativada, seguindo a bifurcação. Seguem as seguintes perguntas abaixo. Se não existe empecilho em colocar a denominação, se existe projeto para que seja asfaltada. Justificativa. Essas informações e solicitação do croqui é para a denominação do projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal de Piedade para ser analisada e aprovada pelas comissões e plenário com a seguinte denominação: Estrada Vicinal Municipal Antônio da Silva Soares Filho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 7 de 2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal no sentido de encaminhar ao setor competente para que nos envie o croqui da estrada vicinal municipal PDD 275 no bairro dos Prestes, iniciando na rodovia estadual SP-79, Padre Guilherme Howey, seguindo a estrada municipal vicinal PDD 384, saindo da rodovia estadual SP-250, José de Carvalho, com as seguintes perguntas abaixo. Se não existe empecilho em colocar a denominação, se existe projeto para que seja asfaltada. Justificativa. Essas informações e solicitação do croqui é para a denominação do projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal de Piedade para ser analisada e aprovada pelas comissões e plenário com a seguinte denominação: Estrada Vicinal Municipal Lázaro Prestes de Oliveira. Lembrando que a citada Estrada Vicinal Municipal PDD 275 e PDD 384 já foram beneficiadas com o projeto Melhor Caminho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 1 de 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja disponibilizado em caráter de urgência um container em frente ao bar do Carlão e ao campo de futebol do bairro do Piratuba. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 2, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, reiterando solicitação anterior, no sentido que seja disponibilizado um container próximo aos três coqueiros que originam o nome do bairro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 3, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais e reiterando solicitação anterior, no sentido de que seja disponibilizado um container para o bairro do Rosário, em substituição a uma lixeira de madeira que foi feita pelos moradores com desgaste natural, encontra-se quebrada e não mais atendendo seu objetivo, pois o lixo fica empalhado no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 4, de 2014. Indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de serem realizados reparos na estrada que circula o bairro do Rosário em geral. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 5, de 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de colocar pedras em frente ao comércio do senhor Marino Ovídio, no bairro do Sarapuí dos Torres, para impedir que em dias de chuva, em virtude da topografia do local, o estabelecimento comercial fique repleto de lama, como vem ocorrendo atualmente, causando muitos prejuízos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 6, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de proceder à manutenção da ponte localizada no bairro Piraporão, em frente à congregação, que se encontra em péssimas condições, expondo os munícipes a sérios riscos de acidentes, motivo de grande preocupação de todos que necessitam por ela trafegar diariamente. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 7, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção de uma travessa da rua localizada à direita da estrada principal do bairro dos Godinhos, logo após a escola municipal, próximo à residência do senhor Índio. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 8, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a recuperação das ruas 9 e 25 do bairro do Siriaco. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 9, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção da estrada de ligação entre a rodovia SP-79 ao Ara São José, atravessando os bairros do Cáforo e Sarapuí dos Torres, assim como a recuperação das pontes da via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 10, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de uma rua no bairro do Sarapuí de Cima, próximo à torre de alta tensão de acesso à estrada principal, a qual liga os bairros Sarapuí dos Torres e Vila Elvio. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 11, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção da estrada de ligação entre a via principal do bairro do Piraporinha e o centro do bairro dos Vieirinhas. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 12, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja estudado com urgência um mecanismo para resolver um problema de inundação em uma estrada do bairro dos Santos e Paiol, de acesso ao bairro do Sarapuí de Cima, próximo à venda do Juca e da residência do senhor Irineu Vasconcelos. Poderiam ser tomadas providências, como a instalação de uma ponte no local, ou mesmo a substituição da tubulação de escoamento por outra de maior diâmetro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 13, 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de uma estrada no bairro do Piraporão, a qual estende-se da Igreja Congregação Cristã até a propriedade do senhor Leci. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 14, 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, sejam feitos reparos pontuais na Estrada Velha da Cachoeira da Fumaça, no trecho que se estende da entrada da venda do senhor Ovídio até a venda do senhor Gabriel. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 15, 2014. Senhora Presidente, considerando a condução diária de pacientes do município de Piedade ao município de Sorocaba com o ônibus municipal de saúde, considerando que há diversos pacientes portadores de necessidades especiais que precisam dessa locomoção e acabam por serem submetidos a situações de perigo e constrangimento, em que, se tratando de um veículo inadequado a esses usuários, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feito a urgente adaptação desse veículo a cidadãos cadeirantes com a instalação de um elevador especializado ao seu atendimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Vencido o tempo reservado ao expediente, as proposições ficam adiadas para a próxima sessão. Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores para dispensa do intervalo regimental. Passaremos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Passaremos à ordem do dia. Projeto de lei número 45 de 2013 do Executivo substitutivo dispõe sobre o Programa Municipal de Concessão de Auxílio aos Transportes de Estudantes. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 45 de 2013. Dispõe sobre o Programa Municipal de Concessão de Auxílio Transporte aos Estudantes de Nível Técnico e Superior Universitários e da Outras Providências. Parecer. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiada à senhora Prefeita Municipal, solicitando que seja realizada a análise da inclusão das reivindicações dos estudantes em reunião realizada em 15 de janeiro do corrente, nesta casa, conforme cópia em anexo. Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yushio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 18 de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, com emenda da autora. Institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. O projeto já foi aprovado com emenda em primeira votação. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem escritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, desejando a todos boa noite e Deus os abençoe.